neste momento, o que desejamos e queremos acreditar é que hoje serão afixadas as pautas, traduzindo com rigor o que os alunos fizeram e o que os professores classificaram. Por isso, por agora, as nossas questões são sobre o que é imediatamente necessário para tentar recolocar nos eixos a vida de todos os lesados deste ensarilhamento. 1. Ainda mantém que todos os alunos receberão links para visualizarem as suas provas sem mais delongas ou burocracias? 2. Vai ser preciso pagar para pedir reapreciação? 3. Não sei se o Sr. Ministro quer ouvir as perguntas para depois responder ou não. Três, vai ser garantido a todos os que solicitem a consulta do original da prova? 4. Terá mais alguma alteração ao calendário para o adaptar à realidade dos acontecimentos? 5. Já foi ou quando vai ser realizada a habitual reunião entre o Presidente do Júri Nacional de Exames e os coordenadores dos secretariados regionais para fazer o balanço do processo de classificação e habilitar o Presidente do Júri Nacional a homologar as classificações e a autorizar a fixação das pautas? Por último, Sr. Ministro, importante para quem queira candidatar-se ao ensino superior, o que vai fazer para evitar que, por inércia do Messi, alunos deste ano sejam prejudicados em termos de ordenação no acesso ao ensino superior face a alunos dos anos anteriores com as mesmas notas e os mesmos exames?
Também não tenho pedido esclarecimento, portanto dou a palavra agora ao deputado Filipe Sousa para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. O problema que hoje discutimos não é apenas um problema informático, é um problema, acima de tudo, de confiança. Ninguém é contra a modernização dos serviços públicos, mas modernizar não pode significar improvisar. Quando milhares de alunos e famílias vivem todos os dias de ansiedade por causa de falhas técnicas, quando professores e escolas são obrigados a resolver problemas que não criaram, é evidente que o Estado falhou no planeamento e na sua execução. Os estudantes fizeram a sua parte, os professores fizeram também a sua parte, as escolas igualmente. Agora falta saber se o Governo vai fazer a sua, porque quem errou não foram os alunos, e são precisamente eles que não podem pagar o preço de uma transição mal preparada. E termino dizendo que uma boa ideia pode morrer por uma má execução, e governar, antecipar estes problemas, não é explicá-los depois de acontecerem. A distância entre uma boa intenção e uma boa política pública chama-se execução, e foi essa execução que falhou, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não tenho mais inscrições, não sei se presumo que mais ninguém deseja falar e que, não desejando falar, posso passar à Sra. Deputada Paula Santos para terminar. Vamos ter que começar. Eu peço aos Srs. Deputados para levarem. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos,
Presidente.
Faz favor.
Depois de todos os seus reparos, nós vamos todos
esforçar-nos
para que assim seja.
Espero bem que sim.
Sr. Presidente, eu creio que houve partidos que requereram este debate, como Vossa Excelência sabe. De resto, este debate foi motivo de grande discussão em sede de Conferência de Líderes. E creio que os partidos que requereram o debate é porque têm mesmo vontade de intervir. Ora, nessa lógica, creio que é respeitável por parte do parlamentar do PSD que permita aos partidos que queriam e requereram o debate e que até queriam que fossem proponentes conjuntos, possam fazer
isso
a sua intervenção.
É uma interpelação com um grano salis muito mais que grano, porque está a decorrer o período... Está a decorrer o período de inscrição e, portanto, a mesa não tem que se pronunciar sobre se deve ser A, B ou C ou primeiro e tal. Pronto. Portanto, está um período de inscrição, o Sr. Deputado Pedro Pinto, para o mesmo efeito, para fazer...
Sim,
mas nós vamos resolver isto para a próxima sessão legislativa. Vai ficar resolvido este tipo de interpelações.
Não, é mesmo entre-nos à mesa.
Eu sei que é, por isso vou lá duvidar disso. Vou lá duvidar disso.
Até porque manda a boa prática parlamentar, e particularmente num debate deste de urgência, ouvir o Governo. E o Governo, como tem tempo para se inscrever, a não ser que o Governo queira fugir
certeza.
Ao debate. A não ser que queira fugir ao debate. Também pode querer fugir, isso aí é outro problema.
E o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares vai dizer também que, para o Governo entender, tem de ouvir os partidos para depois o Ministro poder responder com... Portanto, vamos reconduzir isto ao regimento, que é, ou se inscrevem ou não se inscrevem. Se se inscreverem, dou a palavra. Se não se inscreverem, dou 30 segundos e passarei para não dizerem que o Presidente está a ser demasiado impositivo. Então, também escrito André Ventura para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega não estava a fazer nenhuma gestão de tempo. O Chega... Não, o Chega é que, chamando-se debate de urgência, deve esperar ouvir o Ministro da Educação. Nós estamos no meio de uma crise de educação, não é na crise do André Ventura, é na crise do Ministro da Educação. Por isso, quem devia falar era o Ministro da Educação. Acho que é uma coisa assim. Segundo, Sr. Ministro, nas últimas semanas, o Sr. Ministro atirou a culpa para toda a gente, menos para si próprio. A culpa foi dos professores, a culpa foi das famílias que marcaram férias de forma imprudente na altura dos exames, a culpa foi dos funcionários que não souberam levar a cabo uma plataforma que já tinha sido testada e que sabíamos que não ia funcionar, a culpa era da comunidade escolar, dos diretores, era de todos, menos do Governo. Ora, um Governo que passa a culpa a um, a outro, a outro e a outro, e não percebe que quem governa, quem tutela a educação, tem a responsabilidade perante pais, famílias, comunidade escolar, diretores e professores, de lhes dar resposta, está a falhar na sua função de ser Governo. Mas também, Sr. Ministro, hoje era dia de explicar duas coisas. Um, porque é que avançámos e insistimos numa plataforma cujo projeto piloto já tinha demonstrado que não tinha corrido bem, porque é que atirou pais, famílias, diretores para o caos, sabendo que esse caos viria a existir, tinha provas disso, tinha elementos disso claros, tinha testes sobre isso, ponto um. E, Sr. Ministro, aquilo que toda a gente quer saber hoje, sabe, nós mais do que demissão ou saída, nós queremos é que resolva os problemas. E o que queremos é que possa sair aqui do Parlamento hoje a dizer-nos assim, pais, professores, comunidade escolar, portugueses, as notas vão estar afixadas hoje. Hoje vamos ter resolvido o problema que afeta centenas de milhares de famílias. Hoje podem começar a pensar na candidatura ao ensino superior. Hoje as famílias podem começar a pensar no seu descanso. É isso que nós queremos. Nós não queremos que pegue aí nas suas coisas e vá embora. Queremos que fique aí a resolver os problemas.
Ora, Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, também para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Hoje era o dia em que o Sr. Ministro provaria ao país que não havia caos nos exames, que toda a gente estava a ser alarmista porque as pautas estariam publicadas de forma indiscutivelmente rigorosa e na data prevista. Hoje era o dia em que o Sr. Ministro iria provar que tudo o que foi planeado, implementado e defendido pelo Ministério da Educação correu bem, porque simplificou processos, trouxe mais confiança ao sistema e a reforma e os cortes públicos e as contratações privadas foram afinal um sucesso. Mas sem surpresa, nada correu bem. Hoje ainda não conhecemos as classificações dos exames da primeira fase. O Sr. Ministro falhou totalmente as previsões e culpou de novo os professores. Contudo, a Associação Nacional de Professores de Físico-Química comunicou ontem às 17 horas, já depois do fim do prazo, que vários professores tinham aceitado classificar itens porque lhes disseram que era uma emergência nacional, mas continuavam a não conseguir aceder à plataforma. Aqui percebemos que não foram os professores que se recusaram a classificar provas, como o Sr. Ministro deu a entender. O que aconteceu foi o mesmo de sempre. A plataforma deu erro ou estava em manutenção. Senhor Ministro, vai assumir hoje a culpa por todo o caos causado, pelos sucessivos adiamentos, pela alteração do calendário de exames e consequente alteração do calendário para acesso ao ensino superior? Vai assumir e pedir desculpa aos professores por os ter obrigado a trabalhar sob stress e sem cumprir 10 dias úteis para o trabalho exigente de classificação? Vai pedir desculpa aos alunos e às suas famílias por toda a ansiedade e transtorno causados até ao dia de hoje? Senhor Ministro, a educação envolve seres humanos, envolve jovens que esperam que o Estado não defraude as suas expectativas, que os apoie e garanta as melhores condições de acesso ao ensino superior ou à vida ativa. Mas o Senhor Ministro chegou a este Ministério com uma vontade: cortar nas estruturas do Ministério, como mandam as melhores doutrinas neoliberais, e aplicar a digitalização centralizada dos exames nacionais, sem ponderação, sem escutar as escolas e os profissionais que nelas trabalham, sem ter um plano B caso tudo corresse mal. O que queremos entender é porquê. Neste momento temos milhares de jovens em suspenso, a viver a ansiedade da incerteza. Pode-nos garantir que todos os alunos poderão ter acesso à sua prova gratuitamente e pedir a reapreciação da mesma, se o entenderem, sem pagarem nada por isso? Pode-nos garantir que os professores que trabalharam ao fim de semana ou numa corrida contra o tempo são recompensados pelo seu trabalho? Queremos confiança e serenidade para a segunda fase. Por isso perguntamos como vai decorrer a segunda fase. O processo vai ser igual? Se tudo continuar a correr mal, é essencial que o Sr. Ministro retire as consequências políticas de toda esta falta de credibilidade no sistema de avaliação externa. Está disponível para o fazer? Assuma os seus erros, Sr. Ministro, resolva os problemas e traga de novo tranquilidade às escolas e à sociedade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estamos reconduzindo. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, em cima do gong, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, há um ano chamou muito positivo a um projeto piloto que falhou. Há 4 meses gabou o desmantelamento do Ministério da Educação. Há 16 dias disse no Parlamento que as denúncias de professores eram falsas. Há 13 dias chamou imprudentes às famílias que confiaram em si. Há 11 dias garantiu provas distribuídas até ao final do dia. Ainda ontem à noite, depois do Estado da Nação, havia provas a serem distribuídas. Há 11, prometeu a prova digitalizada automaticamente para todos os alunos, também não vai acontecer. Há 7, um eurodeputado do PSD desautorizou, disse que os professores iam receber trabalho suplementar, que ainda hoje não explicou como é que vai ser pago. Senhor Ministro, mentiu ou falhou sempre. Disse que se o calendário mudasse haveria responsabilidades, incluindo a sua. Mudou 4 vezes. Do que dependia de si, tenho só uma pergunta para lhe fazer. O que é que correu bem? As notas que saírem hoje sairão por responsabilidade dos professores. O que falhou foi tudo por sua causa. Vemo-nos na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, quero começar por prestar um justo reconhecimento aos professores portugueses. No momento em que tanto se procurou descredibilizar o processo de classificação dos exames nacionais, os professores responderam como sempre respondem, com profissionalismo, competência e inabalável sentido de responsabilidade. Eles são o verdadeiro pilar da escola pública e nunca perderam de vista aquilo que verdadeiramente importa, os alunos.